Nós estamos vendo alguns capítulos da vida cristã e nós mencionamos principalmente 7 capítulos que vamos abordar. Nós vimos o primeiro, que foi o capítulo 1, que tem a ver com conhecendo o seu passado. Depois vimos o segundo, domingo passado, sobre fortalecendo o seu presente. Capítulo 2. E hoje vamos ver o capítulo 3, seguindo o modelo ideal, que tem a ver com buscando conhecer o modelo ideal. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 até o versículo 11. Nós vamos ver o parágrafo, fazer a exposição da palavra de Deus, para que os irmãos possam entender melhor esse sentido das Escrituras, porque ficar pegando versículos que estão fora topicamente, isso vai ser um pouco mais difícil explicar. Então, convido os irmãos a abrirem 2 Tessalonicenses, 2 carta Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 11. Quem pode colocar em pé, vamos fazer leitura. Diz assim a palavra do Senhor: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de podermos estar na tua casa e podemos contemplar a tua palavra, não só isso, mas também expor de forma que todos nós possamos entender. Ajuda-nos pelo teu Espírito a compreender todo o sentido dela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Seguindo o modelo ideal. Nós temos nesse texto algumas recomendações de Paulo, principalmente para a igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, onde algumas pessoas estavam aproveitando a vida de forma muito esbanjadora. Em outras palavras, como diz no contexto atual, né? Ah, eu vou fazer uma visita aos meus parentes cada sábado, né? Ou cada dia, fazendo visitas de casas e aproveitando para passar o dia, assistir a televisão, almoçar, jantar, depois no dia seguinte vão embora, né? Esse tipo de coisa naquela época era muito comum. Na verdade, não era tanto assim, de forma como nós estamos expondo, mas havia pessoas que tinham o costume de chegar, sentar, conversar e passar um tempo conversando, e aí chegava à disposição do almoço, da janta, ficava, almoçava, jantava e não trabalhava, e sempre fazendo tipo de fofoca para lá e para cá, falando coisas dos outros. Eu acho que essas coisas ainda continuam nossos dias ainda hoje. Portanto, irmãos, o modelo ideal é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala, não só nesse texto, mas em outros lugares, ele fala que ele realmente procurava ser um modelo, né? Pedro mesmo fala que nós, como pastores, precisamos ser um modelo para o rebanho. É? E assim vai. Irmãos, diante disso, quero expor a primeira recomendação para seguir o modelo ideal. Versículo 6. Aparta-te dos maus exemplos. Primeira recomendação. Se você quer ser um modelo para outras pessoas, não ande com maus exemplos. Não se misture com maus exemplos. Irmãos, não importa, pode ser o seu amigo de infância. Se seu amigo de infância é um mau exemplo, corta. A expressão usada pelo Senhor Jesus nas Escrituras, lá em Mateus, se tua mão direita faz pecar, corte-a. Né? Não é a mão, irmãos. Naquela época, a mão, o ouvido, né, o olho, era considerado alguém que fazia o serviço para você. Então, o seu olho direito era alguém que você designava para que ele pudesse olhar por você alguma coisa. Ou a mão, que é aquele que agia por você em alguma coisa. Se esse faz você pecar, era para você separar dessa pessoa. Não é para cortar a mão, não, irmãos. É uma forma, uma expressão, naquela época, uma expressão idiomática, uma cultura em si. E aqui está no mesmo sentido. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, a autoridade de Paulo dispondo que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Olha só, ele está falando em relação à igreja. Ele está falando principalmente às pessoas que estão na igreja, mas que andam de forma errada e que não estão dando exemplo de forma alguma. Está até expondo ou envergonhando o nome do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo diz? Diz assim, olha, aparta. O que é apartar? Apartar significa que separa. Você não corte a relação com ele, não tenha relação com ele, e não segundo a tradição que de nós recebeu, ok? Além disso, ele havia ensinado algumas coisas de como deveria se portar diante das pessoas. Então, aparta-se dos maus exemplos. Primeira recomendação para ser um modelo ideal. Se você quer ser um modelo cristão, modelo de Cristo, que seja alguém que influencie outras pessoas, que Jesus Cristo possa brilhar na sua vida, aparte-se do mau exemplo. Segunda recomendação está no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Procura imitar um bom exemplo. Uma coisa é você apartar de um mau exemplo, mas você precisa escolher um bom exemplo. Algumas pessoas falam, são assim, dizendo espiritualmente falando, ah, o melhor exemplo é Cristo, ok, mas você conhece a Cristo? Você sabe como é que o Senhor Jesus Cristo viveu? Você sabe como portar-se diante de uma situação? A melhor forma de você saber isso é ver alguém que tem experiência na vida cristã, que conhece o Senhor e mostra o Senhor na sua vida, e ele tem dado um bom exemplo. Então, procura imitar o bom exemplo. Procura saber como ser um bom exemplo através de um outro bom exemplo. Em outras palavras, há necessidade de nós sermos uma cópia de uma boa cópia. Se alguém está copiando a Cristo, então, e se esse está copiando a Cristo e você está vendo ele, então copia o bom exemplo dele. Isso vai ajudar, porque Paulo fala exatamente isso. Como convém imitar-nos. Então, Paulo se considerava um bom exemplo naqueles, no meio deles, de tal forma que ele não andou de forma desordenada. Na verdade, ele andou trabalhando para poder sobreviver. Né? Ele não tinha todo o dinheiro, então ele trabalhava durante a semana, ia no sábado na sinagoga, no domingo pregava na igreja, e assim ia de tempos em tempos fazendo as coisas. E ele foi um bom exemplo de cristão. Então ele diz: me imita. Me imita porque eu sou um bom exemplo. Então procura imitar o bom exemplo. Versículo 8, a terceira recomendação: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Terceira recomendação: trabalhe para viver. Não viva na custa dos outros, como Paulo mesmo, ele não viveu nas custas dos outros. Ele trabalhou dia e noite, fazendo tendas. Aquilo que ele podia fazer, ele fazia, para poder ter o seu ganha-pão, a sua forma de comer, alimentar-se, vestir e tudo mais. Ele trabalhava, e trabalhando de noite e de dia, não queria ser pesado para nenhum dos irmãos ali, de forma nenhuma. Ele não era o tipo que frequentava a casa das pessoas fazendo visita e aproveitava o almoço e a janta de cada uma dessas famílias, de forma nenhuma. Ele simplesmente fazia todo o possível para ter o seu próprio sustento, trabalhando, já que ele não tinha o sustento, então ele trabalhava. Então, trabalhe para viver. Versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, mais uma recomendação: não porque não tivéssemos autoridade. Ele já fala: olha, eu podia ter autoridade, chegar e dizer assim: olha, pela forma que eu estou trabalhando, eu vou solicitar que você, por favor, nos sirva, nos ajude a servir ao Senhor. Ele não fez isso, mas para vos dar de nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Veja só, ele tinha total autoridade, mas não fez. A recomendação é: seja você um exemplo para o outro, ou para o seu próximo. Como é importante você ser um exemplo. Então, para que você siga o modelo ideal, que é o Senhor Jesus Cristo, como eu falei, é necessário que você também se torne um exemplo, através de outro exemplo, e aí você coloca em prática isso. Então, seja um exemplo para outros irmãos. Versículo 10, porque, olha o que ele diz ainda: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Bom, e aí tem a explicação bem clara. Paulo aqui estava falando o seguinte: existiam algumas pessoas que tinham a capacidade de ficar, juntar-se para comer. Lembra quando ele fala sobre o comer na ceia? De forma que cada um vinha comer na ceia. Algumas pessoas aproveitavam a ceia para jantar. Para realmente aproveitar assim: bom, já que eu estou com fome, eu vou comer aqui. Não estou trabalhando, não quero trabalhar. Então ficava em casa, tinha sua casa, mas não queria fazer negócio. Então quando tinha uma festa, ele saía de lá, ia para a festa, ia comer, voltava. Tinha sede do Senhor, opa, mais uma refeição de graça, e assim vai. Mas aqui, Paulo dá a seguinte orientação: olha, eu quero que você preste bem atenção numa coisa. Se alguém não quer trabalhar, esse não deve comer. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se você trabalha, você tem condições de comer, mas se você não trabalha, então não come. Por quê? Está se tornando um vício na sua vida e vai ficar um preguiçoso de primeira linha. E um preguiçoso não faz nada, não ajuda em nada. Existem três tipos de cristãos. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ele diz: existe o cristão quente, existe o cristão frio, existe o cristão morno. O cristão quente, não é que ele é quente porque ele é quente, não, é porque ele é fervoroso, ele é animado, ele faz as coisas, ele se adianta, ele procura, ele vai, ajuda, faz as coisas necessárias. O cristão frio, É um cristão que está totalmente afastado do Senhor, não quer nada das coisas do Senhor, não vai na igreja, né? E está afastado. O morno é aquele que Jesus quer vomitar da boca, que é a Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, está se tornando uma alegoria cristã, um bloco só de cristãos mornos, onde as pessoas estão, tudo bem, pecou uma vez, tá, tudo legal, ele vai arrumar. Me fez lembrar uma expressão de um professor que já faleceu, sobre o aspecto, né, da forma como o ensino é feito hoje. Existe uma forma de ensinar que é o construtivismo, e não vou ser a fundo no sentido, mas o construtivismo, a pessoa aprende com o próprio erro e com o tempo ele acaba se construindo ele mesmo e aprendendo. E aí ele dá a seguinte expressão assim: quantas pessoas precisam para tocar uma lâmpada, né? Ele falou, nenhuma, porque se é construtivismo, quando ela se sentir em vontade, ela se troca sozinha, né? Então, eu não vejo uma opção de um cristão morno ir para o quente ou para o frio, porque ele sempre vai ficar morno. Em outras palavras, a vida está boa como está. Irmãos, Paulo está dizendo aqui nesse versículo 10, notai os maus exemplos, porque se nós estamos sabendo que existe alguém que não trabalha e está aproveitando a vida e comendo das coisas dos outros, não deve ser assim, deve ser repreendido. Assim também o crente morno deve ser repreendido, porque até o Senhor Jesus Cristo disse que está a ponto de vomitar na boca. Ele diz, melhor se fosse quente ou frio, do que ser morno, porque o morno, ele aceita qualquer coisa. Irmãos, está surgindo uma leva de gente aí fora, dizendo que estão aceitando qualquer tipo de coisa, estão aceitando qualquer tipo de convicção, não tem convicção sobre as suas forma, a sua forma de viver cristã, estão aceitando, o mundo está mudando, nós precisamos mudar também. Não é assim. Você já imaginou se Paulo chega nessa época? Melhor, se Cristo viesse na nossa época, olhasse para a nossa igreja, ou para as outras igrejas, como é que ele entraria na igreja? Certa vez eu entrei numa igreja, irmãos, eu entrei na igreja com a minha família, na mesma porta que eu entrei, 10 minutos depois estava saindo, fui para casa, porque eu não estava aguentando a barulheira da música, e diz que louvam a Deus, e eu fico horrorizado, que pessoas estão falando que estão louvando a Deus com a música que Deus se agrada. Eu estou falando da música, você imagina a forma de pregar a palavra do Senhor. Irmãos, notai os maus exemplos. Nós estamos falando aqui de comida, de pessoas que trabalham, certo? Mas não é só trabalho em si, o mau exemplo existe em todo lugar, até na roupa, irmãos, até a roupa, as pessoas estão dizendo que é superficial. Irmãos, eu não digo que é superficial, eu conheço os homens, eu sou homem, eu sei que quando você coloca uma roupa, e se a roupa chama a atenção, é preferível você não chamar atenção com essa roupa. Até a minha esposa pergunta, essa roupa está boa? Ela vem e pergunta para mim. Não, eu falo, está um pouco apertada. Ela vai e troca. Porque, irmãos, chama a atenção dos homens. E isso não chama a atenção espiritual, mas chama a atenção carnal. E os homens também têm que tomar cuidado com a roupa que usam, para não chamar a atenção das mulheres. Então, notai os maus exemplos, segui o modelo ideal, notai os maus exemplos. E a última recomendação está no versículo 11, que diz o seguinte: Porquanto ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente. Ah, Paulo, quer dizer que você foi aí, alguém foi aí e fofocou para você? Não. Ele ouviu falar. Ele ouviu. Ele está exortando as pessoas a terem uma atitude correta diante do Senhor. Portanto, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente. E a razão que ele está falando é porque ele avisou antes. Ele avisou, e o versículo 10 diz que ele falou antes: olha, se não trabalha, não coma. Então aí ele diz: alguns andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A palavra coisas vãs aqui é fazendo nada, ou fazendo tudo. Tudo o quê? Tudo que vai de contra a vontade do Senhor. Você acha que alguém que não trabalha vai ficar quieto com a boca? Não, ele vai falar muito, vai comentar muito, falar o que não deve, né? E para ganhar a confiança dos outros, ele vai ter que começar a falar. Irmãos, eu vou dizer aqui que a recomendação é: procure ser útil para Deus. Procure ser alguém que seja útil para o Senhor, de tal forma que possa ser usado pelo Senhor. Jesus mesmo falou, eu quero ler alguns versículos aqui antes de encerrarmos. Jesus Cristo mesmo falou em João capítulo 13, versículo 15, ele falou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele está explicando aqui sobre o lavar os pés e as mãos, né? No sentido de, espiritualmente falando, ajudando um ao outro. Então, da mesma forma que eu fiz como exemplo, eu quero que vocês falem, façam também. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, ele também fala exatamente, semelhantemente, a mesma situação. Ele diz o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam, pela forma de viver a vida cristã. Procure andar no modelo ideal. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 diz assim: como aprendeste de Epáfras, nosso conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo. Dizendo que Epáfras realmente estava sendo um exemplo. Em 1 Timóteo também, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim para Timóteo: ninguém te despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Ele recomenda para Timóteo ser um exemplo. Não era só Paulo, mas ele recomenda a outras pessoas. Para Tito, ele recomendou também. Tito capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. E Tiago, que foi o primeiro a escrever uma epístola aqui, ele fala no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Tomai por exemplo. Então, ele volta no Velho Testamento e diz: olha, tivemos bons exemplos nisso. E aí, Pedro, recomenda para os pastores, dizendo o seguinte: ele diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, diante disso, eu só posso dizer uma coisa: é necessário realmente sermos um modelo para outros. É necessário, se você não é um modelo, você procurar um modelo e se espelhar nesse modelo e se tornar um modelo. Ok? Porque é assim que você vai poder ser útil para Deus, ser um exemplo. Em outras palavras, em 2 Coríntios, Paulo fala de uma outra forma. Ele diz que nós somos cartas vivas. Na verdade, é um exemplo, é a mesma coisa. Uma carta é alguém que você pega aquilo lá e você lê a carta. Então, pessoas estão lendo a sua vida. E se você não for um exemplo de Cristo para outros, as pessoas não vão poder ler a sua vida. Portanto, na vida cristã, o terceiro capítulo, seguindo o modelo ideal. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.